Fala galera, entrando no ar mais uma edição do Papo na Colina, com muito debate e informação sobre o nosso querido Vasco da Gama. Para acompanhar todas as novidades, você já sabe, né? Acesse as nossas redes sociais, é Papo na Colina no Instagram, no Twitter e no Facebook. E hoje, nessa semana atribulada, a gente está com dois craques aqui. Primeiro, eu vou apresentar o rei do basquete, do boliche e de outros esportes amadores, que é o João Pedro Fará. Fala, João Pedro, tudo bem?
Fala, PH. Fala, Daniel. Boa noite a todos. Vamos deixar esse rei do boliche de lado, né? E vamos falar hoje um pouquinho do futebol, que deu mais um fim de semana de desespero pra gente, mas que uma hora vai dar certo. A gente vai gravar esse podcast aqui em tom de alegria, em tom otimista.
Pois é, tentando, né? Porque o time, mais uma vez, não ajudou. E também estamos aqui com ele, que assim como eu, teve um departamento médico aí essa semana, teve os probleminhas, mas já está 100% recuperado. Daniel Moraes, fala, meu amigo, tudo bem?
Fala, PH, fala, João. Semana complicada, como você disse, mas estamos aí mais uma gravação do podcast. E também tivemos na semana alguns assuntos interessantes, como a saída do Max Lopes. E eu acho que a equipe do Vasco ficou um pouquinho mais leve.
É verdade. Tirou um peso, né? Mas a gente começa falando, dando uma rápida pincelada, porque o jogo foi no domingo, a gente já está aí mais para o final da semana, sobre a partida do Vasco no domingo contra o Fortaleza. Um jogo que a gente já imaginava que o Vasco não teria vida fácil, mas mais uma vez a decepção de perder no final do jogo, de estar tá segurando o resultado positivo e nos últimos minutos deixar. Perder esse resultado positivo, a frustração do torcedor vascaíno continua e o desespero também. O Vasco ainda não ganhou no Campeonato Brasileiro e ainda é o lanterna do campeonato. João, você viu o jogo? O que você achou aí da partida?
Então, PH, eu vi o jogo sim. Eu achei que o time foi bem escalado dessa vez. O Luxemburgo optou por um 4-3-3 com Raul, Marcos Júnior e Lucas Mineiro. Lucas Mineiro tendo mais liberdade para chegar. Que foi um destaque negativo do jogo, né? Chegou, teve duas chances claras de gol. Uma, se eu não me engano, foi o cruzamento do Marrone para trás, que ele, na marca do pênalti, isolou a bola, chutou errado. E a segunda foi que ele arrancou sozinho num erro da zaga do Fortaleza. E ele perdeu a bola para o zagueiro na corrida, enfim, era igual aquele, mais ou menos parecido com aquele do Diego Souza, só que com o zagueiro vindo, que ele poderia colocar o corpo na frente, enfim. Foi uma partida do Vasco um pouco melhor do que a gente já tinha visto, mas isso não é parâmetro para nada. O Vasco teve algumas chances no primeiro tempo. O Rossi foi mais uma vez um leão em campo, assim, no modo que a gente pode dizer. Eu acho que ele destoa bastante da equipe, tanto na atitude, tanto até na técnica, a gente pode dizer, um jogador que agrega bastante, recompõe bem pelo lado direito. Mas assim, como um todo, eu até gostei da partida, só que, como sempre, a gente tomando gol nos acréscimos, né? A gente tomou gol, na verdade, aos 44 do segundo tempo, com o gol do Romarinho, de um lance de uma bola perdida do Valdívia no meio do campo. Mais uma vez o Valdívia entrou errado. E ele perdeu a bola no meio de campo, que realmente comprometeu a nossa equipe. Mais uma vez ele entrou muito mal. E o Lucas Mineiro, para fechar o caixão dele, para mim, no time titular, foi a passividade dele marcando. Ele é um jogador que um volante que não chega junto, ficou olhando o Romarinho do Fortaleza chutar pro gol. Então, assim, eu fui um grande defensor dele durante toda essa temporada, mas eu acho que chegou ao fim pelo menos dessa passagem inicial dele como titular no Vasco. E é isso, assim, como eu sei que não é parâmetro para nada, mas eu achei que de alguma forma melhorou aí. A gente precisa ganhar, né? Era 1-0, que seria um placar importante, mas infelizmente a gente deixou dois pontos pro lado, né?
É isso. E você, Daniel? Como você viu essa partida?
PH, eu tô aqui pra criticar e pedir cabeça do treinador. Então, vamos lá. Assim, como o João disse, não serve de parâmetro nenhum. Nós enfrentamos um time misto do Fortaleza, então não tem como comparar o Fortaleza com o Campeonato Brasileiro em si. Por quê? Tem mais de 15 times que estão, no momento, jogando melhor do que o Vasco. Hoje nós somos o último colocado. Então é complicado dizer que houve uma melhora. Sim, houve sim uma melhora, mas não tem como. Não tem como falar que. É até complicado falar que houve melhora, porque foi contra o misto do Fortaleza, entendeu? Então é muito complicado afirmar assim: não, melhorou, tá no caminho. Eu até entendo. Eu vou até citar aqui uma coisa interessante que o Luxemburgo foi a escalação inicial. Essa, para mim, foi a melhor parte do jogo. Eu acho que foi a melhor opção, era a melhor opção que o Vasco tinha no momento, o Luxemburgo colocou. Deu certo, deu. Mas não serve de parâmetro. A gente vai ter que enfrentar um time melhor e aí sim tirar essa conclusão. Lucas Mineiro teve uma partida, né, mais solta, pôde avançar, porém vacilou, teve dois lances ali que seriam cruciais para a vitória do Vasco, que seriam dois gols, né? Mais um de pênalti do Pikachu. O Vasco venceria tranquilamente do Fortaleza 3-1 e conseguiríamos a primeira, né, vitória. Mas, infelizmente, novamente o Vasco toma gol depois dos 40 minutos. Essa cena que parece não ter fim, eu não sei o que acontece. Mas eu sei de uma coisa, o torcedor vascaíno, depois que passa dos 40 minutos, não tem paz, parceiro. Chegou os 40 minutos, o torcedor já bota a mão na cabeça. O problema não são os 90 minutos. O problema é até os 40 do segundo tempo dá pra levar. Depois que passou dos 40, parceiro, bota a mão na cabeça e vai orar, porque aí é o problema. O Vasco leva gol direto, é complicado, mas o Luxemburgo tá tendo muito tempo, né? Mais uma semana aí inteira, integral, né, para treinar e colocar o melhor do Vasco, né, no clássico. Vamos comentar um pouquinho daqui a pouco sobre o clássico. Vai ser um jogo muito difícil, mas falando de jogo contra o Fortaleza, eu acho que o Vasco mais uma vez decepcionou e demais.
Não, e assim, o Vasco não consegue matar um jogo, né? Isso há muito tempo, há muitos anos. O time não consegue, assim, abrir uma vantagem de 2, 3 gols. 3 gols é goleada, eu nem tô contando com isso. Mas, assim, não dá paz mesmo pro torcedor. Sobre o Lucas Mineiro, a gente tava até defendendo ele no outro podcast, né? E tá difícil, ele foi muito mal. As chances dele, eu comparo a do Felipe Bastos, né? No jogo com a Bahia, assim...
Meio padrão.
Clara, né? Clara de gol, acho que não se perde gol daquele jeito. Mas assim, discordando um pouco, mas na mesma linha do que o Daniel falou, eu acho que dá pra ver uma evolução, não na competitividade do time, não na qualidade do time, mas na postura do Vasco. É um Vasco que não tomou tanto... Não é que tomou sufoco, que tomou. Mas assim, era um Vasco que não se desarrumava tanto no jogo. E aí eu não tô comparando o Vasco com o Fortaleza e tal. Tô falando da postura do Vasco em relação à postura que teve nos outros jogos. Eu acho
dava
que
menos espaço, né, o PH?
Dava menos espaço, tava mais compacto. Eu acho que é um ponto positivo. Porque aí é aquilo, eu não tô falando que o Vasco jogou mais que Fortaleza, jogou menos que Fortaleza é bom, não é. É a postura do time. Agora, de fato, é um adversário de menor poder, né? Ainda mais o time do Fortaleza está ajustado, mas o que jogou foi o time misto, né? E outra coisa, a falta de qualidade do time ficou clara nesse jogo aí. É que ainda precisa muito, sei lá, treinar fundamento, né? Enfim. O time continua errando muito passe. Tem uma parte estrutural que eu acho que começa aos poucos e lentamente a ser resolvido. Mas o desafio é muito grande, isso ficou claro no jogo de domingo.
Fala, não, gente. É à toa que, se você for olhar os números, o time do Fortaleza misto acertou mais passe que a gente.
Pois é.
Exato, exatamente.
É dedo do treinador? Pode ser. Mas, cara...
Mas, assim, só... Desculpa, PH.
Não, pode falar, pode falar.
Não, eu só queria pontuar que, assim, eu entendo como pro Luxemburgo deve ser difícil armar uma equipe do Vasco, né? É importante bater na tecla, porque você vê esse elenco, cara, é muito fraco, sabe? Principalmente, por exemplo, os volantes. O cara teve que quebrar a cabeça. Um jogo põe o Felipe Bastos, no outro põe o Raul, no outro põe o Marcos Júnior, no outro põe o Lucas Mineiro. Não tem uma equipe definida. E ele conseguiu arrumar um esquema um pouco mais veloz com o Rossi, com o Marrone e o Ian Sassi, que a intenção foi boa, mas não é ele que tem que jogar, né? Só pra deixar claro que talvez o Jairinho, no lugar do Ian Sassi, pudesse deixar o time mais veloz, porque o time jogou no contra-ataque, sabe? O time jogou no erro do Fortaleza, jogou nas costas dos laterais. Então, assim, só pra pontuar que eu acho que o Vasco deve jogar realmente com esse esquema, porque foi o que até agora mostrou alguma coisa, né?
Não, e eu acho que ele tá, como a gente disse na semana passada, ele tá fazendo a leitura correta. Ele só precisa encaixar as peças certas dentro dessa leitura que ele tá tendo, né? Mas eu acho que o caminho tático de organização do time é esse aí.
A gente até falou dos três volantes, né, na última edição, se eu não me engano.
Não, falou. Exato. Falou. Gente, enfim, acho que é isso. O problema todo é a urgência. Acho que o problema todo é a urgência do time, porque, né, a gente tá trocando pneu com o carro andando, né? Então, isso piora tudo, né? Vasco, de novo, aquela história que a gente falava. Não teve tempo pra... Perdeu 4 meses aí do ano e agora tem que correr atrás de prejuízo, sendo lanterna do campeonato e já com 5, 6 rodadas.
E o Marco Júnior, vocês gostaram da estreia dele?
Gostei, acho que foi bem.
Gostei também, gostei.
Foi lá aquela coisa que se diga, que estreia.
Fez o basicão, né?
Fez o basicão.
Mas é um jogo só, né? É difícil avaliar, mas eu achei que ele foi bem, sim.
Acho que como primeira avaliação aí, passou.
É, foi positivo. Ele teve uma oportunidade ali, né? Um chute que isolou. Eu acho que se ele conseguisse acertar aquele chute, ele poderia, né? Enfim, cravar a sua vaguinha no time titular, mas... Vamos continuar analisando o Marco Júnior, que parece ter futebol, cara.
É bom jogador, eu acho que ele pode render frutos ali nesse esquema de três volante.
Quem realmente, eu acho que o único que realmente destoou foi o Rossi, né? O Rossi foi muito bem.
Foi bem de novo,
como sempre,
né? E outra coisa que eu lembrei aqui de falar, que o jogo foi há muito tempo, né? Você vai lembrando aos poucos. Mais uma vez, assim, o Sidão... eu acho que a gente precisa tocar nesse assunto, porque não é que ele tenha ido mal, mas eu acho que o gol do Fortaleza mostra claramente a falta de confiança que o time tem nele. O Werley prefere mandar pra lateral do que recuar, e aí no lance do lateral surge a jogada do gol. Então, assim, realmente é melhor botar Alex.
PH, e outra coisa a destacar também, mostra também como o time adversário tem confiança de chutar de longe.
Também.
Sim, eles chutam, também. Eles testam o Sidão toda hora, né?
Isso é normal. Qualquer time que tem um goleiro teoricamente fraco ou numa fase ruim, o time adversário vai chutar toda hora. E uma hora
eles identificam, né? E eles identificam isso.
Contestando, exatamente.
Isso é estudado. Tem vídeo aí, com certeza.
Claro, ainda mais o Rogério, que tá fazendo um trabalho bom, não é bobo, né?
Conhece o Sidão, né? Trabalhou com ele no São Paulo.
Conhece o Sidão, trabalhou com ele e além de conhecer. É um cara que de fato estuda. Vai jogar com o Vasco, deve pegar o time do Vasco de trás pra frente.
Exato.
A semana inteira, né?
O Ceni parece que é um cara muito estudioso, cara.
É. Enfim, gente, fechamos Fortaleza?
Fechamos.
Bom, além do jogo, né? O resultado que não foi bom. A gente teve mais um. Não sei se é um problema, mas enfim, mais uma situação complicada aí pro Vasco nessa semana, que foi o pedido de desligamento do Maxi Lopes do Vasco. Max tinha sido barrado pelo Luxemburgo para o jogo com Fortaleza, justamente pela falta de peso, pelo excesso de peso, né? Ele não estava em forma e não foi relacionado para o jogo que aconteceu lá no Castelão. O Max não gostou e, pelo menos até agora, as informações que a gente tem é que ele teria pedido a rescisão contratual, né? Acabou pedindo de fato e não é mais jogador do Vasco. Ele soltou uma nota depois, explicando a situação, dizendo que se ele não estava em forma, ele queria evitar uma situação pior para o Vasco, queria o bem do clube, que não queria jogar sem... não queria atrapalhar o Vasco nessa temporada. Max, que foi muito bem ano passado, salvou a gente do rebaixamento, mas nesse ano realmente estava rendendo muito abaixo do que toda a torcida esperava. E, João Pedro, e agora? Essa situação aí, como você avalia isso?
Então, foi uma situação um pouco complicada, né? Porque o Luxemburgo tinha dado uma entrevista à Vasco TV afirmando que o Maxi Lopes tinha aceitado esse projeto de perder um peso, de se preparar, de se condicionar mais uma vez, que o Vasco ele tinha deixado à disposição todos os profissionais possíveis, o aparato psicológico, o aparato... de nutricionistas, enfim, físicos, né, preparadores físicos, mas dois dias depois, ou no dia seguinte, ele rescindiu o contrato com o Vasco, né? O que eu acho é o seguinte: no ano passado a gente tem que ser grato por ele por ter tido uma parcela importante na participação de um não rebaixamento do Vasco, né? O Vasco poderia cair pela quarta vez e ele na reta final foi extremamente fundamental ao grupo, ao clube, e enfim, mesmo acima do peso, ele conseguiu render mais do que esperado, teve uma média muito boa de gols e ajudou o Vasco. Mas em 2019, ele não veio bem, começou mal no Campeonato Carioca, fez 2 gols apenas, acho que um contra o Juazeirense, depois fez um outro gol de pênalti, e ganha 350 mil, né? Pelo que a gente tem de informação em torno disso, que ele devia ganhar 300 mil. É um jogador, um dos mais caros do elenco, se não o mais caro, que até onde a gente sabe, não gostou do Luxemburgo ter barrado ele da viagem e pediu para sair. A questão é a seguinte, por um lado, até tuitei sobre isso, o Alexandre Campello deve estar feliz, né? Porque se você for fazer as contas, até o fim do mês, vai ainda gastar quase 3 milhões de reais apenas com o Maxi. Em salários, então assim, e o Vasco é um clube que não tem esse valor para pagar. O Flamengo, por exemplo, o rival paga 3 milhões em 3 meses pro Gabigol.
Rindo,
exatamente. A gente pagaria um ano pro nosso melhor jogador. Então, assim, por um lado foi bom, porque ele não tem rendido, mas uma pena, porque é um jogador que sabe fazer gol, que poderia nos ajudar, só que não mostrou muito comprometimento esse ano, né? Até o dia a gente sabe. Então acabou sendo positivo, mas eu acho que ou a gente tem que contratar alguém ou tem que bancar o Thiago Reis caso entre pra segurar essa barra até o fim do ano, porque assim, vai ser uma barra bem pesada, né?
É verdade. Daniel, o que você acha dessa situação toda? Você acha que é uma situação pesada também?
É. Falar de peso e Maxi Lopes é complicado.
Ah, é.
Vou seguir aqui a linha do raciocínio do PH, que já começou com essa piadinha, né? E vou aqui retuitar, né? Como é que eu posso dizer? Copiar a piadinha feita pelo rapaz do Twitter, né? Que com a saída do Max Lopes, o Vasco prevê a economia de 1 milhão, né? Na folha salarial. 300 mil de salário e 700 mil de alimentação.
É mesmo.
Então, o PH tá tranquilo. Eu não vou ser ingrato com o Maxi Lopes, né? Todo mundo sabe que o Maxi Lopes chegou aqui no Vasco voando e chegou aqui já pesado, porém, chegou voando aqui, fazendo gol, dando assistência, mostrando muita raça, sendo um grande pivô e sendo o grande causador da permanência do Vasco, né? Ano passado. Porém, o Max tem dois momentos no Vasco. O início e 2019. O Max de 2019, ele se perdeu total. Ele ficou mais gordo, ele falou em nota que está melhor fisicamente. Gente, aquilo ali pra mim foi a piada. O cara
não,
admitir, o cara falar que tá na melhor forma física dele. Gente, aquilo ali não foi nem ele que escreveu, aquilo ali deve ter sido um assessor. Porque o Max tá muito fora de forma, o Max tá muito ruim. E eu tentei defender o Max até onde pude. Mas eu acho que ele saiu num momento até bacana, porque, assim... Não comprometeu tanto, né? Nós estamos no mês 5, então, assim, não rendeu. Não rendeu o que era esperado do Max. A gente esperava o que do Max? A continuação, né, do ano passado. De janeiro até agora, 5 meses, acho que não prejudicou tanto. Agora, né, tem aquela questão, né, aquelas notícias que vazam aí, né, o Campello disse que o cara tinha feito um acordo amigável e agora simplesmente... Né, o Campello diz que o cara largou a reunião, não foi na reunião e colocou o clube na justiça.
É, isso aí assim, vai parar na justiça, exatamente.
Então, faltou lealdade, né, gente?
Eu acho que de parte a parte, né? Assim, primeiro, vou retomar a parte esportiva da coisa. Realmente não tem condição. Eu não lembro quem falou isso pra dar o crédito no Twitter também. Mas que assim, se o Max tá em forma, se ele tá melhor do que o ano passado, aí eu acho que é o caso de discutir a qualidade técnica dele, né? Porque
exatamente.
Se isso aí é o melhor dele, realmente não tinha condição. Ele realmente foi muito bem ano passado, salvou o Vasco do rebaixamento, mas não tinha a menor condição de jogar futebol profissional do jeito que tava. A gente sabe que ele tem os problemas pessoais dele, a gente sabe que enfim, que é um caso, né? Um jogador que já tem uma certa idade, que já passou do seu auge, mas futebol é uma coisa profissional e a gente tem que exigir profissionalismo das pessoas. E aí é que está o problema. Do mesmo jeito que a gente não vê profissionalismo no Max nessa questão da forma física, o clube também, a partir do momento que deve salário, também não é um exemplo de profissionalismo. Então, assim, fica uma coisa complicada. Como é que o cara que não paga vai cobrar do cara que não treina, né?
É tipo aquilo ali, eu finjo que...
Eu finjo que pago, jogo, vocês pagam, do Vampeta, isso. Né? É isso.
É complicado, é até difícil. Cara, enquanto o Vasco tiver esse jeito de lidar com seus atletas, né, infelizmente, Vai ser complicado a gente cobrar caráter de jogadores, né?
Não, e outra coisa, a nota do Maxi, ela é bastante clara, e antes ainda de sair essa confusão toda do... disso que você falou, né, Daniel, da rescisão e tal. Mas a nota é bem clara. A nota diz o seguinte, que independente de questões contratuais não cumpridas, a palavra do homem, pra mim, sempre valerá mais do que qualquer registro no papel.
Exato.
Então, quer dizer, isso teve uma quebra de confiança aí. Teve uma quebra... A interpretação que eu tenho é que houve uma quebra de confiança. O que aconteceu, eu não sei. Mas pra mim, parece claro que...
Vou me aprofundar aqui, pega. Eu acho que ele também se referiu àquela provável renovação automática que ele teria.
Pode ser.
O que saiu nos batidores.
Pode ser isso também, é verdade.
Eu acho que ele ia dizer sobre isso, mas...
Não, pode ser.
Ainda bem que não renovou por 600 mil, como falaram, né? Porque, pô,
pois é.
Rapaz...
Seria temeridade.
Não, é uma coisa complicada isso, né? Porque qual a autoridade que o presidente do Vasco, o senhor Alexandre Campello, tem para lidar com o elenco numa situação como essa? Por mais que o cara não tivesse em forma, como é que você tira a razão do Max quando ele reclama quando ele reclama disso que ele reclamou? Não tem, ele tá certo, é no direito dele.
Exato.
Não tem como reclamar.
É verdade.
É isso, quando começa errado...
Tudo parece que dá errado, né? A bola não entra, bate na trave também.
É igual namoro de jovem. Começou errado, vai terminar errado, parceiro.
É isso.
É isso. Bom, enfim, gente, vamos continuando aqui o nosso papo na colina. Falando sobre, também ainda nesse contexto,
PH,
da saída do Max.
Cortou, PH.
Cortou?
Começa de novo.
Tá, vamos lá. Bom, gente, ainda nesse contexto da saída do Max, tem outro assunto que eu queria abordar com vocês também, que é o fato do Thales e o Bruno Gomes treinando no time profissional. Como vocês veem essa situação aí?
A melhor notícia, né?
Pode ir, Daniel, pode falar.
A melhor notícia da semana do Vascaíno foi a subida desses dois garotos aí. Bruno Gomes, na minha opinião, vai ser o futuro, né? Vai ser o futuro do Vasco. E o Thales é uma promessa, né? Eu costumo dizer que eu sou meio desconfiado nesses jogadores do Vasco que são arisco, né? Eu sempre lembro de Paulo Vitor, Marquinhos do Sul, e eu acabo me complicando. Eu acho bem complicado. Eu prefiro subir, né? Suba o garoto, bota pra treinar, bota pra jogar e depois eu faço uma análise. Mas o Bruno Gomes é de longe, você observa que o garoto vai dominar aquele meio de campo ali, né? Na posição de volante. E vai ser nosso cão de guarda, cara. Eu tô botando fé no garoto. Não sei se o João concorda comigo.
Não, eu concordo plenamente. Eu acho que o Bruno Gomes, principalmente na Copinha, se destacou, né? O Thales foi reserva durante toda a Copa São Paulo, que a gente acabou perdendo a final pro São Paulo, né? Mas o Bruno Gomes dominou meio campo, jogou a camisa 15. Pô, uma habilidade, assim, absurda, uma tranquilidade de sair jogando com a bola nos pés. O futebol dele, assim, posso dizer, óbvio que é cedo falar isso, mas assemelha até um pouco do Arthur, sabe, o jeito de jogar, que era do Grêmio, tá no Barcelona, porque ele consegue girar bem quando vem a marcação para sair jogando, tem boa visão de jogo, de lançamento, assim, eu acho que é questão de tempo para ele assumir a titularidade no Vasco, e assim, eu vejo um grande potencial para ser vendido e também depois jogar na Europa, né? Eu acho que ele tá bem mais pronto até mentalmente, o Thales é forte fisicamente, é grande, é um jogador, assim, que conclui bem em gol, só que eu ainda acho que ele precisa de mais tempo do sub-20 do que o Bruno tem 18 anos e para mim já tem que botar ele para treinar nessa parada pra Copa América e quem sabe ele começar a ter as oportunidades dele no time profissional, né? É uma posição que a gente está bastante carente. O Raul e o Andrei alternam entre titularidade, agora com o Marcos Júnior. Então, assim, eu acho que o Bruno vai preencher uma lacuna que está bem e a gente precisa bastante. Né?
Eu concordo com vocês, eu também acho que é uma boa e não tem jeito, né? O pessoal da base tem que ser, claro que com inteligência, mas eu acho que tem que ser ousado. Porque é o caminho, né? Ainda mais para um clube que, enfim, não tem tantas opções aí. Né? É melhor usar a prata da casa, que já está testada, do que ir no mercado e, às vezes, pegar jogadores já ultrapassados e tal. Então, que não servem mais pro clube, né? Enfim,
hoje,
gente.
Fala. Hoje seria Só uma ressalta aqui. Hoje seria Bruno Gomes, Lucas Mineiro e Marco Júnior, na opinião de vocês, essa trinca de três volantes?
Acho que o Lucas Mineiro perdeu um pouco do time já, sabe? Eu acho que poderia ser dois, com Bruno Gomes e Raul, Bruno Gomes, até o Andrei e Marco Júnior, Bruno Gomes e Marco Júnior. Pode variar, mas eu acho que o Bruno tem que jogar, sim.
Eu acho que vale testar também. Acho que vale testar pra ver.
O Andrei ele tem que voltar, eu acho que, sei lá. Eu guardo o Andrei. É. Temos um defensor do Andrei aqui no podcast.
Não, é aquilo. Eu acho que tá em má fase. Não é um mau jogador de todo, né? A fase que não é muito boa, mas também aí... A fase de todo mundo não é boa, né?
Enfim. O único jogador do Vasco que tá em fase boa era o Fernando Miguel.
Era o Fernando Miguel e o Rossi, né?
E o Rossi.
Tirando esses dois, o Marrone começou bem, hoje já deu uma recaída, entendeu? O time em si, ele tá muito ruim. Não tem destaque nenhum, assim. É tudo ruim. Madraga.
É. Pois é. Gente, olha só. Vocês querem uma boa notícia?
Claro. Por favor, pega. Por
Campeonato favor. Brasileiro vai parar. Tá chegando a Copa América.
Graças a Deus.
E não vai ter amistoso do Vasco, né?
Então. Vai ter a Copa América e o Vasco vai ter tempo pra se preparar, né? E a gente recebeu a notícia também, né? Nesse último fim de semana, o Rony, ex-jogador do Fluminense, que hoje é empresário, ele é uma empresa que faz a ponte aí na venda de mando de jogos entre os clubes e as federações de futebol, as administradoras dos estádios. O Rony foi preso por um esquema de suposta fraude aí na venda de ingressos e na arrecadação desses ingressos. E ele estava organizando esse torneio de intertemporada que o Vasco disputaria durante a Copa América. Com isso, o Vasco vai ter tempo livre para treinar, né? Enfim, sem amistoso e sem também nenhum jogo do Brasileirão. Parada que vem uma boa hora, né, João?
Eu acho que não, né, Vasco?
Não, a parada veio em boa hora e esse... Deus que me perdoe, esse esquema aí vem de prender o Rony, vem em boa hora também. A gente ia pegar Palmeiras, Fortaleza, Ceará E olha, a coisa tá feia. Melhor jogar um torneio em Atibaia, pegar torneio de Burgo, aquele torneio lá do Hotel Fazenda do Luxemburgo, que ele tem lá, o resort. Porque a gente ia pegar Palmeiras, cara, ia ser um negócio assim, lamentável, né? Eu até tinha separado essa notícia do Rony.
Estamos ouvindo o João comemorar a prisão, hein, galera? Pô,
cara, esse esquema do Rony foi... Já era bem duvidoso, né? Até parece que ele era. Parece até que ele é um laranja de algum político, né? Não duvido também, até porque ali em Brasília a coisa é feia, né? Desculpa o pessoal de Brasília que estiver ouvindo. No, tô falando ali da Praça dos Três Poderes, né? Mas isso aí depois é papo para outro dia.
Não,
né?
sem contar que a situação de Brasília é tão feia quanto o Rio, né? A gente também.
Exatamente, a gente vai chegar lá.
A gente vai chegar lá. Nossa, né? Não é mérito deles, né? É exclusividade.
Exato. Mas
a diferença da política de Brasília do Vasco quase não tem nenhuma.
Exatamente. Parece que o Rony também organizava jogos no Espírito Santo, né? O Vasco jogou até com Boa Vista lá. Esse ano, se eu não me engano, jogou também no Carioca, jogou, enfim, em outras ocasiões. Mas vamos falando dessa parada para a Copa América, só para que eu desvirtue um pouco aqui do assunto. Acho que assim, vai ser bom para poder o Luxemburgo poder conhecer melhor os jogadores. Eu tenho a impressão de que ele vai levar lá para realmente para o resort que ele tem, né, em Atibaia, porque ele conhece as pessoas, ele conhece os funcionários, ele pode colocar o método dele em prática ali, ter uma convivência boa, né? E assim, espero que ele consiga formar uma equipe, um 11 inicial e manter até pelo menos o fim, ter uma ideia de jogo fixa para não ficar rodando os jogadores e os jogadores não sabendo qual é a forma que eles têm que jogar, né? Acho que veio numa boa hora e assim, espero que a gente consiga ganhar um ou dois jogos, esses últimos dois jogos antes da parada, né?
É verdade. E você, Daniel, como que o Vasco pode sair desse atoleiro aí durante essa parada?
Eu acho que o Luxemburgo vai usar essa parada aí para contratar. Primeiro, analisar, né, quem merece ou não ficar. E segundo, contratar. É isso que tá saindo na mídia aí, né? Nos jornais, nos sites, enfim, no, nos perfis aí da, dos famosos setoristas. Eu acho que é o momento, é o único momento que o Vasco vai ter para contratar, essa pausa aí. Aproveitar esse tempo aí, contratar umas 3-4 peças importantes, porque se você colocar no papel, a carência do Vasco tá em toda a posição, né? De zagueiro, lateral, meio de campo, atacante, todas as posições somos carentes, né? Tirando a questão do goleiro, do Fernando Miguel, né? Porque, mas o reserva a gente já não tem, porque senão não é reserva de ninguém, mas o restante, todas as posições somos carentes. Eu acho que o Luxemburgo vai usar para isso mesmo, para analisar e contratar. Né? Tirando isso, vai ficar na parte do treinamento mesmo, para tentar, né, conseguir alguma mágica, né, de transformar alguns desses jogadores, né, em jogadores melhores, né? Porque aparentemente eles são ruins demais, entendeu? Mas eu acho que dá para dar uma melhorada, cara. Dá pra puxar um pouco mais, né? Sei lá, conseguir um pouco mais desses caras, porque parece que tá demais, cara. Falta de vontade, e tá uma coisa escrota, tá uma coisa difícil.
Eu acho que se dá pra resumir o período, a possibilidade que esse período dá em uma expressão é arrumar a casa, né? É um clichê, mas nas duas pontas.
Tá uma bagunça,
tanto de reavaliar o elenco, quanto pra arrumar o time mesmo, né? Treinar, entender quais são as peças mais importantes, quais devem ser descartadas. Só para dar o serviço direitinho aqui, o brasileiro para no dia 12 de junho e volta no dia 14 de julho. Então é um mês certinho. Na véspera do começo da Copa América e na véspera do, logo depois do final da Copa América. Não tem muito intervalo, mas tem um mês inteiro para todos os times aí se rearrumarem, né? E eu acho que é uma boa oportunidade também. O Luxemburgo não vai poder alegar falta de tempo, não vai poder alegar, né? Enfim, ele vai ter como ter um mês para avaliar bastante, e eu acho que muita coisa precisa ser feita. A situação do Vasco é dramática. Nada pode ser pior do que lutar contra o rebaixamento e ainda mais lutar contra o rebaixamento dessa forma.
Todo ano, Vasco, né, cara? Pô, não, é inacreditável.
E outra, nesse ano o Vasco começa a se distanciar dos outros times. Exato. Que vão brigar direto ali.
Ano passado não caiu mais por conta da incompetência dos outros, né? Porque,
exatamente. Pô, exatamente.
Força a gente fez, cara.
E nesse começo de ano tem um agravante. Que todos os possíveis candidatos ao rebaixamento estão fazendo campanhas melhores do que a do Vasco.
Sim.
Estão conseguindo sobreviver. E aí, a gente vai chegar numa situação daqui a pouco, se continuar desse jeito, que é de não escapar da lanterna em uma rodada só, que é de precisar de 3 rodadas para fugir do rebaixamento, para fugir da zona, depender de resultado dos outros. Então, assim, é muito complicado. Então, acho que eu podia vir em melhor hora parada, e ele vai ter esse tempo todo, ele vai ter a condição de avaliar, né? Não tenho o que ele dizer. Ele vai ter tempo para arrumar o time, para dar um jeito. E a gente espera que realmente isso aconteça, porque precisa, né? A gente precisa sair dessa situação.
E o torcedor...
O trabalho do Luxemburgo a partir do momento dessa pausa, porque tempo ele vai ter. Né? Um mês de trabalho. Se o time voltar da mesma forma, aí, filho, eu vou ter pelo Luxemburgo.
É verdade.
E assim, a gente pode falar, né, que o torcedor vai ter um mês de férias, né, graças a Deus. E, como diria o Glorioso, a gente vai ficar um mês sem perder, né?
Um mês sem se
Bom,
estressar.
Também tem jogo treino, né, não quer. Não tem jogo treino, talvez perca, mas
não,
assim...
Não, daí não passa na televisão, você...
Não, não brincadeiras à parte, cara, tá muito difícil, é torcer pra dar uma arrumada legal na casa aí, porque a coisa tá bem feia, cara, infelizmente.
Verdade. Bom, gente, vamos falar de outro ator aí, essa semana do Vasco. Aconteceu nessa quinta-feira a assinatura do termo de cessão de um terreno para a construção do centro de treinamento do Vasco, um sonho antigo, um passo lento, né, que foi a assinatura da cessão do terreno. O prefeito Marcelo Crivella, que há alguns dias aí tinha feito uma brincadeira extremamente infeliz com relação à ciclovia Tim Maia, né, dizendo que a ciclovia de Maia tinha que ter um nome de Vasco, que cai toda hora, né? Lembrando que da primeira vez que a ciclovia caiu, duas pessoas morreram, né?
Pois então, é, pra enfim, fazer gracinha com isso, né?
É, exatamente. É, aí ele, enfim, o prefeito assinou esse termo de cessão. É, o terreno fica no final da linha amarela, próximo à Cidade de Deus, quem é do Rio conhece um pouco melhor, né? Mas enfim, é próximo ao terreno que já existe do Fluminense, né? E eu quero ouvir a opinião de vocês, mas essa história do CT, eu sou muito desesperançoso, eu só acredito vendo, eu só acredito com o CT pronto, porque foram várias as promessas ao longo dos anos e nada aconteceu até hoje. João, o que você acha disso?
Então, antes de tudo, eu quero só plagiar o que o apresentador jornalista da Band, Rodolfo Schneider, disse, que só para uma mensagem para o nosso prefeito Crivella, que antes dele zoar o Vasco, ele tem que tomar cuidado para não batizar a ciclovia com o próprio nome, né? Porque antes de algum time no Brasileirão cair, o impeachment dele vai ser decidido em julho, né? Então, assim, talvez ele possa cair antes de qualquer clube, mas enfim. Seguindo aqui na nossa...
Só outra coisa, João, já que você tocou. Tem outra coisa que eu falei no Twitter, eu gostaria de falar aqui. Além da piada ser infeliz com relação ao Vasco e principalmente com relação à questão da ciclovia, ao acidente que teve
lá. Sim, sem
dúvida. Tem outra questão também, que eu acho que mais uma mostra que o prefeito não entende, desmerece e faz de tudo para acabar com a alma carioca. Porque o Vasco, assim como o Flamengo, assim como o Botafogo, assim como o Fluminense, o futebol carioca é parte da alma dessa cidade. Os clubes, todos eles, representam a cidade da qual ele é prefeito.
É um patrimônio cultural, né?
É um patrimônio cultural da cidade que ele representa, que ele deveria governar, entendeu? Então, na minha opinião, é uma falta de entendimento do que é o Rio. Absurdo, absurdo.
Exatamente.
Chegar e falar um negócio desse, né?
É muito difícil chegar na situação dessa, né?
Não é o primeiro caso de desapreço à cultura carioca, mas eu acho triste que o prefeito Crivella está enfrentando tanto problema na cidade, está enfrentando tanto problema com um governo que não é bem avaliado pelos cariocas.
Cidade sofrida,
perde,
né,
o tempo, perde o tempo fazendo esse tipo de piada. Mas enfim, vamos falar do CT.
Não, acho que esse trabalho foi importante sim, porque a gente, além de tudo, somos cidadãos, né, cara? A gente tá vendo a cidade às moscas, assim, e, pô, a gente torce pro Rio de Janeiro, que é uma potência cultural, de turismo, enfim, e o Vasco é como se fosse, podemos dizer, um ativo da cidade, né,
claro,
cara? É um clube centenário, um clube histórico, enfim. Mas só vamos voltar aqui à questão do CT. Foi assinado hoje, né, como você disse, lá no Palácio da Cidade, em Botafogo. É a cessão do terreno, que é ali na zona leste, aqui no Rio de Janeiro. Segundo a matéria aqui do Globo Esporte, o Vasco está calculando o custo da primeira etapa entre 5 e 10 milhões para receber um profissional, né? Essa cessão de terreno teve intermediação lá do vereador Alexandre Esquerdo, eu não sei qual o partido dele, que me fugiu.
Ele é do Democrata, se não me engano.
É Democrata, né? Exatamente. Ele fez esse intermédio entre Vasco e Crivella. E, como o PH já disse aqui, vai ficar ali do lado do Fluminense, quase colado do Fluminense. No estilo que o Palmeiras tem com o São Paulo ali na Barra Funda, mas enfim, em São Paulo. Mas é uma coisa interessante, mas espero que saia do papel de vez, porque eu sei que é difícil ter terreno no Rio de Janeiro, mas o Vasco não pode ficar treinando ali em Vargem Grande, naquele CT do pai do Evander, né, cara? Isso é inacreditável, aquele CT do Almirante, assim. Então eu sei que ali aquele CT do Almirante cobre até certo ponto as demandas do Vasco, as necessidades do clube, e tem os equipamentos do Capes, né? Mas o Vasco precisa de um terreno até para aprimorar a estrutura do elenco profissional, né?
É. Não, o Vasco tá há muito tempo nessa, né? Eu lembro de Vasco Barra, de... Toda hora sempre o Vasco tem que alugar o CFZ. Toda hora o Vasco tem que alugar o espaço, enfim.
Até em Duque de Caxias eu já ouvi boato.
Não, teve a história do terreno lá que o Maurício ia fazer, não teve? Perto do hospital?
Teve.
Verdade, nada foi feito também?
Essa Daniel pode falar melhor, né?
Perto da gráfica do Globo ali, na BR-040.
A ideia de ter um CT, cara, é boa. É ótima, na verdade. Só que eu acho que o nosso presidente, né, ele fala muito. Esse é o problema. Ele falou que vai ficar pronto no primeiro período de 2020. Né? Já é uma coisa que eu não consigo acreditar.
Né? É um otimismo, né, do cara.
É um otimismo de forma, assim...
Acho que ele nunca fez obra na vida dele.
Será que ele sabe mesmo de que clube ele é presidente? Porque a situação não tá pra isso, cara. Não tá pra isso, felizmente. Eu acho que é muito caro.
Sem contar que obra demora, né? Assim, primeiro, CT, centro de treinamento.
Mesmo tendo dinheiro, demora. Mesmo
tendo... Se o Vasco quiser fazer direito, não é só você construir um campo, botar grama ali e pronto, acabou. Tem que ser um centro de treinamento decente. É, no padrão, pelo menos, dos grandes clubes brasileiros. Era isso que o Campello prometeu, inclusive, quando era candidato da Frente Vasco Livre antes de se juntar ao Júlio. Então, uma promessa dele, ele tem que tratar de cumprir, já que ele é o presidente. Além disso,
exatamente.
Obra atrasa, gente. Obra não é simples, não.
Obra demora.
A gente tá em junho, ele tá falando que a obra vai durar, a obra vai ficar pronta no primeiro semestre de 2020. É isso?
Primeiro semestre.
É um ano. No máximo, um ano. No limite.
Ele tá dando um ano pra ficar pronto. É a palavra dele.
Eu torço pra que isso aconteça, mas eu geraria.
Só corrigindo, Daniel, só desculpa aqui, só pra gente não. Não deixa de ser da gestão dele, mas quem falou isso foi o Pedro Seixas, tá? Que é o vice de obras de engenharia. Mas também é subordinado dele, né? Então.
Pô, com certeza, tem um aval dele. Claro,
exatamente. Só pra.
É, mas mesmo assim, tomara que eu esteja errado, prazo muito curto.
Eu acho também, eu concordo com o Daniel falou, é muito curto.
É um período curto pra um clube que não tem finança nenhuma, não tem dinheiro. Essa é a verdade. A gente vai comentar daqui a pouco, é empréstimo aí, mais um empréstimo aí pela frente, né? Gestão e empréstimo, essa é a gestão de campeão.
Você contou o seguinte, já tem projeto para esse CT pronto, fechado, definido?
Eu confesso que eu não estudei muito essa parte, não, mas eu acho que não.
Eu também não vi nada a respeito disso, pode ser um erro meu. Mas...
Pode ser, mas eu não...
Eu já vi muita maquete, inclusive. Mas nada que eu tenha visto, ó, fechado. O projeto é esse, vai custar tanto, vai ter isso, vai ter aquilo. Isso eu não vi. Precisa ter antes de começar a obra.
Exatamente.
Aquela última maquete lá que soltaram daquele dia lá, era só São Januário, né? Não tinha CT incluído. Ou tinha?
Eu não lembro de ter.
Acho que era só São Januário.
Minha memória tá bem falha nesse dia.
Eu acho que era só São Januário.
Eu confesso que eu não, também não lembro, mas o Campello dá o jeito dele, galera. Pode ficar tranquilo.
É, ele não leva a volta de otário, né?
Meu Deus do céu.
Bom, gente, acho que a gente fechou sobre esse. Tomara que o Vasco consiga construir no menor tempo possível e que ganhe uma estrutura também, né? Bom, agora vamos para as perguntas dos nossos amigos ouvintes. João, o que você tem aí pra gente hoje?
Então, a galera participou bastante aqui no nosso Twitter, @PapoNaColina. Quem quiser mandar pergunta nas próximas edições, é só vocês ficarem atentos lá no nosso Twitter, que a gente sempre deixa disponível nosso perfil para quem quiser. A primeira pergunta, PH, é para você, feita pelo Renan Merlins, que é de Campo Grande. Ele pergunta assim: o que vocês acham do trabalho do Adriano Mendes, vice-presidente de controladoria do Vasco? E se você acha que ele realmente vai conseguir equacionar a dívida do Vasco, né? Lembrando que o Adriano Mendes deu uma entrevista ao Globo Esporte, detalhando o plano de amortização de dívidas a curto prazo. A gente não vai entrar em detalhe agora, porque é um pouco complexo, e ninguém, acho que acredito que ninguém tenha lido a fundo sobre isso, mas pega aqui o que você acha dele e se você acha que ele vai conseguir equacionar as dívidas do clube.
Olha, o João, eu pessoalmente não conheço com profundidade o Adriano, né? Ele é um cara, até de certa forma, respeitado no mercado. Só que, assim, a situação do Vasco é muito complexa, inclusive na gestão dessa dívida, desse passivo, enfim, dessa situação toda. Porque o que a gente tem visto é o Vasco pegar empréstimo atrás de empréstimo, antecipar a cota de televisão como se não houvesse amanhã, para fechar a conta do final de semana, do próximo dia, né? Então, assim, é uma situação muito delicada, que eu também não sou especialista, não tenho como avaliar se tá na conta do Adriano ou se não tá na conta dele, ou se é o que dá para fazer. O que parece, né, pelo menos pro olhar de um leigo, é que há um trabalho de reestruturação, sem dúvida, mas a situação é muito delicada. A situação é muito delicada, e aí outra coisa que me chama atenção também, nesse contexto do Vasco pegar sempre... empréstimo, enfim, tá sempre precisando de fontes extras de receita, é que o Vasco não consegue aumentar a sua capacidade de investimento, né? Isso, para mim, é extremamente grave. A gente vê o time recebendo patrocínios pontuais, teve esse acordo com o BMG que, né, é melhor do que nada, mas enfim, foi lá essas coisas, e o Vasco não consegue gerar receita para ajudar a amortizar também essa dívida. Então, assim, falta de investimento no time, falta de investimento. O clube tem que pegar dinheiro para pagar salário, e é uma situação complicada porque afeta, né, que é o futebol, que é o mais importante. Quer dizer, eu acho que se o Vasco cai pela quarta vez, dessa vez recebendo uma cota de TV muitas vezes menor, porque o time da Série A não leva mais para a Série B, né, a cota que recebia, representa uma quebra, uma falência, não só institucional, mas financeira também. Então, é uma situação muito delicada. Eu, como eu disse, eu até acredito que o Adriano esteja fazendo um trabalho para reestruturar, mas é um desafio muito grande, e essa falta de capacidade de investimento me preocupa muito.
Não, é isso, PH. Então, realmente a gente está numa situação complicada financeira. Espero que esse projeto consiga ser implementado o mais rápido possível, porque a situação assim, calamitosa ainda no Vasco. E agora pro Daniel, o Jefferson lá de Natal, Rio Grande do Norte, um abraço, Jefferson, tinha falado no dia que o Galhardo fez 2 gols no Avaí e ajudou o Vasco para ele, né, teoricamente, porque o Ceará ganhou do Avaí. Pro Jefferson, o Galhardo faz falta. O que você acha, Daniel? Você concorda com isso?
Não, eu não sinto falta do Thiago Galhardo, não.
Palestrinha, né?
Eu não consigo sentir falta de um jogador que anda em campo contra o nosso maior rival, em final. Eu não consigo sentir falta de um jogador, não. É lógico que a galera vai falar, pô, o cara tá fazendo um gol lá e o nosso armador hoje, que é o Bruno César, tá se arrastando em campo. O pessoal vai fazer essa comparação. Pô, o Thiago Galhardo tá jogando mal. Mas não dá pra sentir falta, galera. Ninguém aqui é cego, né? Todo mundo aqui viu o que o Thiago Galhardo tava fazendo no Vasco. E todo mundo sabe também que o Thiago Galhardo é um caneleiro danado. Então, acho que eu não sinto falta, não. Eu acho que o Vasco tem que ir no mercado. Tem que contratar jogadores, né, pra essa posição, principalmente. O Vasco tem que contratar um armador, né? Mas eu acho que vai conseguir contratar um armador melhor, porque o Bruno César também não dá, né, fora de forma, assim como o Max. Vamos esperar, porque quem sabe o Bruno César também pede uma rescisão amigável aí.
É isso. Mais perguntas, João?
É verdade. Não, são só essas duas perguntas, na verdade. As outras duas perguntas foram nesse contexto aqui. A gente vai deixar mais perguntas para a próxima edição. Para quem quiser mandar, a gente, como eu já falei, é no @papo_na_colina. Fiquem à vontade para mandar as perguntas. A gente vai selecionando as melhores perguntas para nossos integrantes aqui responderem. E agora, PH, vamos puxar os palpites, né?
Pois é, vamos para os palpites. A gente tem errado bastante, infelizmente, né? Porque a gente aposta no Vasco. E para esse fim de semana, mais uma missão dura, né? Porque o jogo complicado contra o Botafogo. Botafogo que vem numa boa fase. Jogo domingo, 11 horas, no Engenhão. E aí eu queria aproveitar, né, para vocês darem os palpites e também falarem um pouquinho de como vocês acham que vai ser o jogo, e como o Vasco pode vencer o Botafogo. João, começando por você.
Bom, o jogo vai ser 11 horas da manhã, né, no domingo, lá no estádio Nilton Santos. O Vasco não vai ter a presença do Raul, que foi suspenso por um cartão amarelo no último jogo contra o Fortaleza. Vai ser um jogo bem difícil, né? O Botafogo vem de uma sequência interessante, comandado pelo Eduardo Barroca. Até venceu recentemente, agora na última quarta-feira, o Sol de América por 4-0 na Sul-Americana. Mas é clássico, né? Eu acho que nada como clássico para melhorar esse cenário aqui. A gente precisa de uma vitória urgente em cima do Botafogo. Então eu vou numa aposta um pouco conservadora, 1-0 Vasco, gol do Marco Júnior.
Daniel, e você? O que você acha?
Cara, eu não consigo enxergar um jogo nesse Campeonato Brasileiro que não seja complicado para o Vasco. Todo jogo é complicado, todo jogo vai com dificuldade, né? Eu acho que o Vasco tem uma oportunidade de vencer a primeira partida e, enfim, né, tirar esse momento aí complicado. Eu vou postar um resultado magro também, 1-0. Né, vou botar o gol de Marrone, no nosso garoto aí, né, ou então do Rossi, quem sabe. Mas vou postar no Marrone, deixa o Marrone porque ele tá merecendo. Né, mas eu acho que o Vasco tem uma grande oportunidade de ter a sua primeira vitória no campeonato. E a vitória, primeira vitória também do Vanderlei Luxemburgo, né? Ele começou, né, a treinar o Vasco. O Vasco tá tentando, tentando melhorar, mas ainda não veio a primeira vitória no campeonato. É uma boa oportunidade para mostrar para a torcida, né, que está tendo uma evolução. Eu acho que comentar uma evolução contra o Botafogo, né, é bem melhor do que comentar uma evolução contra o time misto do Fortaleza. Então, na próxima gravação, né, vocês podem me cobrar. E se o Vasco vencer, eu vou admitir essa evolução contra o Botafogo.
Ó, vocês estão anotando aí, né? Vocês acompanham o jogo domingo. E
agora, pode cobrar da gente na outra edição, na próxima edição.
Que a corneta é pesada. Bom, gente, dá o meu palpite também. Eu vou falar pra vocês uma coisa. O meu cérebro tá achando que o jogo vai ser 1-1. Mas o meu coração...
Fala isso, pelo amor de Deus.
Mas o meu coração vai dar um palpite de 1-0, gol do Rossi. Né?
Amém.
Pra fazer justiça às atuações que ele vem tendo aí. Sobre o jogo, acho que vai ser muito complicado. Botafogo vem em uma fase boa, né? E jogando direitinho, né? Contra o Palmeiras, fez um jogo bom, de igual pra igual, quase. É difícil jogar com o Palmeiras. Mas jogando até melhor em boas partes do jogo. Né, no primeiro tempo, enfim, perdeu no detalhe do pênalti mesmo. Esse jogo contra o Sol de América eu não vi, porque não passou em lugar nenhum, né, só no tal da Dazon, né? E agora a gente tem essa realidade dos streamings aí.
Streaming.
Mas enfim, é um clube que tá, um time que tá acertadinho, o Barroca vem fazendo realmente um excelente trabalho. Mas eu acho que clássico iguala um pouco. Clássico, ele sempre tem a função de igualar um pouco times que não necessariamente estão na mesma fase e tal. Isso sempre se anula um pouco pela característica da rivalidade regional. Então eu acho que o Vasco pode se apegar nisso, né? Não seria a primeira nem a última vez que um time num momento pior ou pior tecnicamente vai, chega, surpreende e vence o jogo. Então eu tô apostando nisso. Realmente, pelo que o time apresentou no domingo, ainda não dá pra não dá pra cravar, mas eu acho que por conta desse fator aí, tem como o Vasco melhorar, tem como fazer um bom jogo, e isso é o que eu espero, né?
E vamos torcer. Tem a lei do ex.
Que não tem a lei do ex. Que ele repita, que Diego Souza repita o lance mais conhecido dele no Vasco no domingo.
Se Deus quiser.
Que foi a origem de todos os nossos problemas.
É verdade.
Mas enfim, gente, acho que é isso, né?
É isso.
Estamos encerrando mais uma edição, agradecendo novamente aí a sua audiência. Hoje, infelizmente, com o time desfalcado de novo, a gente teve uma semana complicada, com muitos problemas pessoais, muitas remarcações. Mas semana que vem, se Deus quiser, a gente vai estar de volta com casa cheia, com a volta do nosso João Tavares apresentando e com muita novidade boa por aí. Fique ligado, acompanhe a gente, que vem muita coisa boa por aí. Enfim, destaque final, João Pedro? O que você... Palinha
bom,
final.
Bom, o meu destaque vai para o nosso próprio projeto aqui, Papo na Colina, que a gente vai chegando agora na nossa sexta edição, com essa nossa edição que a gente está gravando agora dia 30 de maio, agora já é dia 31 de maio, último dia do mês, sexta-feira. É um prazer estar participando desse podcast. A gente teve 6 edições em um mês, uma média bem legal, né, de edições de podcast. Então, assim, é um prazer inenarrável estar aqui com vocês. E quanto ao jogo de domingo, eu só espero uma vitória, e porque meu lado clubista ainda está dentro de mim.
É isso. E lembrando que a gente está no início. Então, assim, tem muita coisa para ajustar, tem muita coisa para fazer. E a gente sempre acha muito legal o feedback de vocês. Então,
exatamente.
Dá um toque, avisa, comenta, corneta do que não estiver funcionando. A ajuda de vocês é sempre muito bem-vinda. E eu também queria agradecer muito a audiência, o carinho, a receptividade. Né? Tá sendo muito bacana, muito gratificante. Tá sendo legal de fazer, divertido de fazer e gratificante de ouvir o retorno que a gente tem tido. Daniel, seu destaque final.
Meu destaque final vai para a novidade do nosso podcast. A partir da próxima edição teremos convidados. Eu ainda não vou anunciar o primeiro convidado, no caso. A gente vai anunciar durante a semana, né? Mas fique ligado que a partir da próxima semana teremos convidados especiais aqui no podcast.
Boa, maravilha, hein? Aí sim. Vai vir muita coisa boa por aí, gente, que eu tô dizendo. Esperem que vocês não vão se arrepender. A gente volta na semana que vem. Muito obrigado a todos. Tchau, gente. Abraço.